Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Você está feliz? Você está feliz mesmo? Sim ou não?
Sim.
Então você pode dar um glória a Deus?
Glória a Deus.
Que bom, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Eu quero compartilhar a palavra com você. E como é bom saber que você está feliz, porque a gente tem falado sobre vida abundante. E vida abundante é vida de felicidade. Mas não é ausência de guerra também não, né? Por sinal, eu vou falar sobre guerra hoje. Mas como a gente vencer essas batalhas, né? Então quero dar continuidade. Hoje o pastor Davi falou sobre relacionamento, 8:30. Relacionamento com o próximo, com Deus também. Pastor Jarbas falou 10:30 sobre a nossa vida com Deus, da gente conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E eu queria falar hoje da nossa vida relacional, do nosso relacionamento com você, com Deus e com o próximo. Você achou Tiago capítulo 4? Se você achou, diga glória a Deus. Avisando aos nossos irmãos mais uma vez que o nosso pastor saiu de férias ontem, parte da equipe também está de férias, de pastores e ministras, nós estamos aqui, daqui a pouco eu saio, pastor Delaney fica, e assim a gente vai revezando. E como eu falei pela manhã, a gente tira férias porque entendemos que a vida é feita de pausa. Você entende isso? Então se você entende que a vida se dá só no trabalho, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia me ensina a trabalhar, mas também a descansar. Deus fez o mundo em quantos dias? Quantos dias? E no sétimo? Você acha que Deus se cansa? Ele se cansa? Já leu Isaías 40, verso 28? Que diz o Criador do céu e da terra não se cansa e nem se fadiga. Ele está mostrando para nós que a gente tem que descansar. Então a gente volta mais motivado, com mais projetos na cabeça, enfim, né? A gente respira um ar, dá um tempo maior para a família e volta mais motivado para vocês. Amém? Bom, então vamos lá. Vou ler com você. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12, e o tema da minha palavra é submeta-se a Deus, ou chegai-vos a Deus, depende da sua versão bíblica. Vou ler a partir do versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês não acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Feche os olhos, vamos orar novamente. Senhor, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Abençoa, Senhor, o meu falar. Abençoa o ouvir da tua igreja. Que o Senhor traga uma palavra aos nossos corações, que venha libertar a nossa alma, que traga salvação para as nossas vidas e edificação para a nossa fé. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Tiago, o livro de Tiago, do capítulo 1 até o capítulo 5, Tiago trata de uma coisa chamada conflito. Se você pegar o capítulo 1, fala do conflito com você mesmo, porque ele fala das nossas paixões. No capítulo 2, ele fala da... se alguém entrar pela igreja, né? Alguém desfavorável financeiramente, e você coloca essa pessoa sentada lá atrás, ok? E entra uma pessoa rica, você coloca sentada na frente, Tiago está dizendo que você e eu fazemos acepção de pessoas. Isso é possível? Lógico que é possível. Isso faz parte da nossa constituição humana. Capítulo 3, Tiago vai falar do poder da língua. Tiago vai falar que nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. Por quê? Porque a coisa mais difícil de você dominar no seu corpo é a língua. Então Tiago está falando que a língua, ela pode gerar conflito, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A partir do verso 13 até o verso 18 do capítulo 3, Tiago está falando daquela sabedoria que é humana e da sabedoria que é divina. Ele fala que a sabedoria humana, ela tem fonte em demônios, porque fala que é uma sabedoria demoníaca, diferentemente da sabedoria divina. Ela é pura, ela é pacífica, porque vem do alto. Quando chega no capítulo 4, Tiago agora fala da nossa submissão a Deus, ou seja, ele fala dos nossos conflitos. E o modo que ele está dizendo que você e eu temos de resolver os nossos conflitos é você ter uma vida totalmente submissa a Deus. Está lá no versículo 7. Submeta-se a Deus. Em outras versões, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Irmãos, por que de toda essa introdução? Porque o que Tiago está trabalhando no capítulo 4, como em toda a sua carta, é uma coisa muito importante para a nossa vida, que é o relacionamento. Irmãos, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Pastor Davi pregou isso hoje pela manhã. Deus, quando fez o homem, Deus nos criou para nos relacionar com pessoas. Por isso que do dia que você nasce até o dia que você morre, você depende de alguém. Eu nunca vi um morto fazer seu próprio sepultamento. Nunca vi na minha vida. Você já viu? Eu nunca vi. Então, ser humano é um ser prematuro. Por quê? Porque nós necessitamos dos relacionamentos. Agora, o que atrapalha os nossos relacionamentos, que Tiago vai dizer, são as guerras, são conflitos. Então, o capítulo 4 vem trazer transformação para a nossa mente. Porque se você pensar de forma errada, você vai viver de forma errada. O modo como você pensa é o modo como você vive. O que conduz a nossa vida, meus irmãos, é o modo da gente pensar. Por isso que Paulo fala ali em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, mudança de mente. Às vezes nós cometemos erros ao longo da vida, porque nós pensamos de forma errada, e sempre que você pensar de forma errada, você vai viver de forma errada. O que conduz os nossos passos, o nosso comportamento diário, é exatamente o modo como a gente pensa. Irmãos, o que o Evangelho produz na vida do ser humano? Mudança de mente. Quando você se converte a Jesus, ele trabalha na sua mente, porque é exatamente a nossa mente que é o campo de batalha, é onde nós travamos algumas guerras, é aqui na nossa cabeça, nessa incubadora, onde nós geramos o pecado, mas onde nós geramos a santidade, onde nós geramos os sonhos. Então, o texto fala a respeito dos nossos conflitos, e aí a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a origem das nossas guerras. O que Tiago vai nos ensinar aqui, meus irmãos? Por que que existe guerra? Diz assim, lê comigo o versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha a pergunta que Tiago faz. De onde vêm as guerras e paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, essa semana eu li uma matéria do Globo que achei muito interessante. Matéria de capa. Diz assim, confronto entre Irã e Estados Unidos deixa o mundo mais próximo de uma guerra. Possivelmente você ouviu falar nessa semana, nesse conflito. Morre um general iraniano, cai um avião da Ucrânia. Essa semana foi regada de conflitos. Isso mexeu com a bolsa de valores, mexeu com o preço do petróleo, mexeu com a vida de muita gente. E aí, geralmente, quando nós falamos em conflitos, lá no capítulo 3, Tiago está dizendo aqui de alguns conflitos que nós travamos ao longo da vida. Capítulo 4, Tiago está nos explicando, irmãos, a origem do conflito. Porque muitas vezes você e eu nos damos só com sintoma das coisas. O que Tiago está dizendo é a origem, é a causa. Por que que nós temos muitos conflitos e guerras? Historicamente falando, o que se teve de guerra ao longo da história, como dizia minha avó, não está no gibi. Por quê? Porque a gente precisa parar para pensar, né, do ponto de vista antes da queda. Quando você pensa no ponto de vista da queda, a nossa vida é regada de conflito. Porque esse foi o fruto da queda na vida de cada um de nós. Nós temos conflitos pessoais, interpessoais, nós temos o nosso conflito com Deus, mas a gente precisa pensar que antes da queda, Deus fez o homem para viver de forma harmoniosa. Basicamente, toda a mazela da vida que você e eu vivemos, em qualquer instância, qualquer uma, tem a ver com a queda de Adão e Eva. Por quê? Porque você e eu somos frutos dessa queda. Essa queda de Adão e Eva nos atingiu como seres humanos. E aí Tiago está dizendo aqui, de onde vêm as guerras e conflitos que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, de onde que vêm as guerras? as competições, os conflitos. E quando eu falo de guerra, não falo só do canhão, do tanque de guerra, da bomba atômica. Eu falo dos nossos conflitos familiares. Você como casal, você no relacionamento parental, pais e filhos, nos nossos relacionamentos fraternais. O que não falta no mundo é conflito. E Tiago trabalha essa temática de um modo maravilhoso. Agora pensa comigo. Antes de você pensar no conflito com seu irmão, você tem que pensar no conflito com você mesmo. Porque lá no capítulo 1, volta lá comigo por favor, Tiago fala de uma coisa assim, irmãos, que é interessante. Capítulo 4 ele fala, de onde vêm as nossas guerras? Não vêm das nossas paixões? Irmãos, nós temos paixões, nós temos desejos. E Tiago fala no capítulo 1 uma coisa interessante, versículo 12, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo. Diga assim, mau desejo. Então Tiago está dizendo que o que habita dentro do coração de cada um de nós é o mau desejo. Cada um de nós é tentado, diz ele, pelo seu próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Da onde vêm as guerras? Aqui, do nosso mau desejo. Porque uma coisa que todos nós buscamos, uns mais e outros menos, é a autogratificação. Irmãos, todos nós temos uma sede pelo poder. Porque quando você olha para as guerras, nada mais é do que sede pelo poder, é o ter, é o querer ser. Agora, Tiago está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 15, então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, Tiago está dizendo aqui que essas guerras vêm das paixões que existem dentro de nós. Então, a origem da guerra, seja ela qual for, está aqui no capítulo 4, versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então a primeira guerra que você trava é a guerra que você trava com você mesmo. Você pega lá Romanos capítulo 7, Paulo fala de uma guerra interior, porque Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim. Já começa na guerra interior, porque tem horas que você não quer fazer algo, você não quer cometer tal pecado, mas você acaba cometendo. São as paixões interiores que habitam dentro de nós. Agora, irmãos, o versículo 2 fala de uma coisa interessante chamada cobiça. Porque quando você pensa nas guerras, por que da guerra? Tiago vai dizer que guerra está intimamente ligada à cobiça. Verso 2: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E uma coisa interessante aqui, porque quando você pega o decálogo, os 10 mandamentos, cobiça é o último pecado listado. Irmãos, talvez dos 10 pecados listados, a cobiça seja a coisa mais agravante. Primeiro que cobiça é uma coisa que você não conhece o coração do outro. Mas por causa da cobiça a gente mata, e está lá, fala de matar. Por causa da cobiça nós adulteramos, e lá o decálogo fala do adultério. Por causa da cobiça nós colocamos alguém no lugar de Deus. O que Tiago está dizendo aqui, é que essas guerras interiores e essas guerras exteriores têm muito a ver com a nossa cobiça, que faz parte da nossa natureza humana. Da onde vêm as guerras? Da nossa cobiça. O capítulo 4, o capítulo 5, o livro de Tiago foi escrito para a igreja. Tiago está escrevendo isso aqui para a igreja, por quê? Porque na igreja do primeiro século tinha seus conflitos, tinha suas guerras, tinha seus desentendimentos. É só para a gente entender que do século 1 para o século 21 não mudou muita coisa. Talvez de lá para cá tenha piorado, porque o ser humano, ao meu ver, não melhora, só piora. E se não fosse o Evangelho, irmãos, o que seria de nós? Então, Tiago está nos explicando aqui que essa nossa cobiça faz com que muitas pessoas tirem a vida do outro. Pega lá onde se deu o primeiro homicídio na face da terra. Onde foi? Na família? Você vê Caim matando Abel? Porque Deus se agrada da oferta de Abel. E a questão não era só oferta, Deus se agradou do ofertante. Porque muito mais do que aquilo que você traz diante do altar, é quando você vem ao altar. Deus ama você. Foi por você que ele morreu. E aí a gente vai ver nesse conflito de irmãos, fraternal, um mata o outro por causa da inveja. E 1 João vai dizer que o coração de Caim era do maligno. Aí a gente começa a entender aonde começa a origem das guerras. Começa exatamente aí. Agora, irmãos, o texto diz aqui que tem coisas que você não precisa cobiçar, você tem que pedir. Pedir. Pedir tem a ver com intimidade com Deus, pedir tem a ver com a vida da oração. Versículo 3 diz assim: quando pedem e não recebem, desculpa, volta no versículo 2, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. O que que Tiago está dizendo para a igreja? Vocês invejam, vocês matam se for necessário, mas tem coisas que vocês não têm porque não pedem. Verso 3, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar onde, irmãos? Em seus prazeres. Tiago está dizendo que o problema da cobiça é que a cobiça leva você a pedir de forma errada. Diz a versão mais tradicional: pedi, não recebi, porque você pediu mal para gastar nos vossos deleites, ou seja, nos vossos prazeres. Tiago está dizendo que tem coisas na vida que você tem que pedir para Deus. Agora, nós lemos aqui com o pastor Davi Peregrino a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é uma oração muito interessante. Eu nunca orei a oração do Pai Nosso dizendo que quando eu oro, a minha vontade se faz no céu, quando eu oro, a vontade do Senhor se cumpre aqui na terra. Para a gente entender que a nossa vida é uma vida de submissão. Agora, tem horas que nós pedimos a Deus muita coisa que não tem nada a ver com a vontade dele para a nossa vida, ou tem coisas que você e eu pedimos a Deus com as intenções totalmente erradas. E aí, meus irmãos, o que gera dentro de nós são guerras, são conflitos. O que tem de guerra e de conflito entre famílias, entre nações, são guerras intermináveis. E detalhe, eu tenho a sensação que as pessoas não querem viver de forma diferente, porque o capítulo 3 traz exatamente um outro foco. Leia comigo o verso 13 do capítulo 3, diz assim: quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da onde, meus irmãos? Da sabedoria. Tiago está dizendo: você que se diz ser sábio e entendido, você mostra isso pela sua humildade, pelas obras praticadas. Verso 14: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é o quê? É terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. O que Tiago está dizendo é que tem coisas, comportamentos de seres humanos, que não tem nada a ver com a sabedoria divina, é um comportamento demoníaco, ou seja, procede de demônios. É isso aqui que ele está dizendo para a igreja. Ele começa o capítulo 3 falando do poder da língua. Depois ele diz que numa mesma boca não pode sair água doce e água amarga. E agora Tiago vai dizer daquilo que a gente manifesta como comportamento. Ou seu comportamento vai ser a sabedoria que vem do alto, ou a sabedoria terrena, que segundo ele é demoníaca. Diz mais aqui, verso 15: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Irmãos, olha para mim aqui. Aonde há inveja e ambição, diz o texto diz que há todo tipo de males. Irmãos, tudo começa aqui no coração. Por isso que sobre tudo que você deve guardar, é o coração que a gente tem que guardar, porque é do coração que procede as fontes da vida, procede tudo daqui. E Tiago vai nos ensinar que tem certos comportamentos que nós esboçamos na vida, que não tem nada a ver com a sabedoria divina. Isso gera conflito, ambição, inveja. Irmãos, inveja é um sentimento maligno. Quando eu falo que é maligno é porque vem do mal. Agora diga para mim, quem nunca aqui sentiu inveja de alguém? Seja o primeiro que atira a pedra. Porque esse é um sentimento que está dentro de nós. E se você e eu não blindarmos o nosso coração contra essas coisas, você pode ter certeza absoluta, por mais que você suba monte, seja de oração, jejue, você vai sentir inveja também. Verso 17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu acho bonito isso aqui. Porque Tiago vai dizer que o fruto da justiça semeia-se, e eu nunca vi ninguém semear fruto, eu já vi alguém semear a semente. Você semeia a melancia inteira? O que que semeia para nascer? A semente da melancia. Tiago está dizendo exatamente isso propositalmente. O que você tem que semear é exatamente o fruto, esse fruto da paz, que gera na sua vida através do Espírito Santo de Deus, na vida do outro. É isso que nós semeamos, o fruto, não é só a semente. Até porque você sabe que todo fruto carrega dentro de si a semente, mas é o fruto que você semeia, porque quem gera frutos somos nós. Nós geramos os frutos pelo nosso comportamento. Então o texto me ensina isso aqui: a origem das guerras, da onde vem? Das nossas paixões. Segunda coisa que eu aprendo com o texto: não entre em guerra com Deus. E aí fala de um outro tipo de guerra que nós estabelecemos. Irmãos, o texto fala da guerra interpessoal, a gente vai ler mais à frente. O texto fala da guerra comigo mesmo, porque todos nós temos as nossas paixões, mas tem horas que a gente entra numa rota de colisão com Deus. Leia comigo o versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Adúlteros, eu achei interessante o termo adúltero, porque Tiago pesca um termo lá do Antigo Testamento, inclusive do livro de Oséias. Esse conceito é um conceito veterotestamentário. E por que eu estou dizendo que a gente entra na rota de colisão com Deus? Porque Tiago vai dizer assim: se você se constitui amigo do mundo, isso aqui é uma coisa complicada, irmãos, porque a gente entra, tá, porque isso aqui é música do mundo, isso aqui é música de Deus, esse púlpito aqui é do mundo ou é de Deus? O microfone que eu estou usando é do mundo ou é de Deus? Fala para mim. A gente fica confuso. É de Deus ou é do mundo? E por que que é de Deus e por que que é do mundo? As duas coisas, né? A Gisele está falando. Irmãos, isso é complicado. Porque a gente acha assim: ah, de segunda a sexta eu trabalho para o demônio, sábado e domingo eu faço a obra de Deus. Alguém já ouviu isso? Não, não levanta a mão não. Irmãos, a gente tem muita dificuldade de separar o que é de Deus e o que é do mundo. Eu queria dizer para você que o texto não está dizendo do mundo enquanto pessoas, o texto fala do mundanismo. Porque hoje a gente fica assim: pintar cabelo de louro é de Deus, é do mundo, fazer tatuagem é de Deus, é do mundo. Onde estou querendo chegar com você aqui? Queria que você prestasse bastante atenção. Porque entender que esse púlpito é do mundo e é de Deus depende do modo como eu uso. Fazer faculdade é de Deus ou é do mundo? Depende da forma como você vê. Agora, quando você pensa no conceito de mundo, eu falava hoje pela manhã, Lelis Nubigan, ele tem uma definição de igreja interessante. Ele fala que igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Ele fala que igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Você está em missão no mundo. Então, quando o culto acaba, você volta para casa. Amanhã, 6 da manhã, você acorda para tomar metrô. Então, não tem como você não estar no mundo. E a gente confunde esse conceito de mundo, porque parece que tudo é do mundo, ou às vezes tudo é de Deus. E eu, sinceramente, eu gostaria que nós fôssemos influentes na música, na arte, na ciência e tecnologia, em todas as esferas do mundo, porque nós entregamos o que Deus fez na mão do diabo. O que Tiago está dizendo aqui é o sistema mundano, é aquilo que nos escraviza, é aquilo que toma a nossa consciência, que corrompe a nossa essência, aquilo que somos aqui dentro. Você pode ser dizimista, você pode ser uma bênção, está aqui na igreja, escola bíblica dominical, mas talvez a sua essência já se corrompeu há muito tempo. E aí vem um termo que ele fala: adúlteros. Porque o que Tiago está dizendo para nós, pensando o termo do Antigo Testamento, é que nessa relação entre nós e Deus, tem que ser uma relação de fidelidade. Por quê? Porque quando você olha para Israel lá no Antigo Testamento, você vê um povo que se corrompe. Está no livro de Oséias hoje. Pastor Jarbas pregou: Israel jamais arrumaria um marido fiel como o Senhor, porque Deus diz que nós, como igreja, somos a esposa do Cordeiro, somos a noiva do Cordeiro. E ele está falando aqui de um adultério espiritual, da corrupção do nosso coração, por conta das nossas paixões. Então, é no mundo que você tem que estar, porque aonde você vai, aonde você põe os pés, você é sal da terra e você é a luz do mundo. É para isso que Deus te colocou aqui. Mas o texto fala que a amizade com o sistema mundano é inimizade contra Deus. E se tem uma coisa que me coloca na rota de colisão com Deus, é quando eu me constituo amigo do sistema mundano, do mundanismo. É isso que ele quer dizer. Por quê? Porque dentro do conceito plural, da pluralidade, vai dizer assim, não, porque tudo é relativo. Não existe mais verdade absoluta, família é coisa do passado. A gente vai desconstruindo o que a Bíblia bota como valores absolutos. Isso é ser amigo do mundo. Ah, pastor, mas eu não faço o que todo mundo faz. Mas talvez você pense igual a todo mundo pensa. Porque fazer o que os outros fazem não é problema. O problema é quando você pensa igual a todo mundo. Fazer é só um detalhe, é uma questão de tempo. Quando a gente fala desse conceito do perigo na igreja, é exatamente por isso, porque a gente vai corrompendo toda a nossa consciência, e a gente começa a pensar da forma que todo mundo pensa. Não, isso não é bíblico. O que a Bíblia me ensina é que eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento, e entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. É isso que a Bíblia me ensina. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. E quando eu falo das guerras, talvez você tenha sido uma bênção com o próximo. Talvez com você está muito bem. Mas eu queria que você fizesse uma introspecção. Como é que está a sua vida com Deus? Porque o texto diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E quando o texto fala de adultério, olha que coisa triste. Imagina você ser traído pelo pior inimigo do seu cônjuge. Irmãos, Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. Mas o mundanismo corrompe a consciência de muita gente. Você pega a pesquisa, 70% dos evangélicos que vão para a faculdade se afastam. 70%. 70. De 10, são 7. Por causa de uma aula de filosofia. Por causa de uma aula de história. Eu queria dizer para você que Deus quer você lá na universidade. Porque a universidade é lugar de construir pensamento. E precisa de pessoas que servem ao Senhor naquele lugar. É você que Deus quer colocar lá. Não para você servir ao mundo, mas para você ser diferente. Aí a gente entende por que, que a gente pede, pede e não recebe. É porque a gente pede mal, talvez, para gastar no nosso deleite. Agora, irmãos, tem cura para isso? Tem cura para isso, sim. Versículo 6 diz assim, 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? A raiz de ciúme aqui vem do zelo, fala de zelo. O Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. Você tem ciúme de alguém? Fala a verdade. Fala não, só pensa. Irmãos, o Senhor tem ciúme no sentido que Ele zela pela sua vida. Agora, por que, que a gente está aqui hoje? Versículo 6 me explica. Mas, é adversativo aqui, mas, Ele nos concede graça maior. E aqui, irmão, está a plataforma de Deus para tratar com você e comigo. Mas Ele concede graça maior a quem? Diz o texto. Continua lendo o versículo 6. Mas Ele concede graça maior a quem? Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Irmãos, o modo de Deus lidar com você sempre vai ser baseado na graça, nunca no mérito. E ele diz, o texto diz que Deus dá graça maior, porque a graça comum foi derramada sobre todos nós. Quando chove lá na minha casa, chove na casa do vizinho. Isso é a manifestação da graça. Mas o texto diz que Ele dá graça maior aos humildes. Aos humildes. A gente precisa entender que a nossa relação com Deus não está baseada nos nossos méritos. Porque pela meritocracia, ninguém aqui é merecedor de absolutamente nada. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, diz Efésios capítulo 2, mas Ele nos vivificou. Isso fala de vida abundante, meus irmãos. Isso fala de uma vida que é sobrenatural. Isso fala daquele que nos ressuscita. Quantas pessoas que antes da conversão estavam quase que literalmente mortas, pessoas que não tinham perspectiva de vida, sem esperança. Mas, irmãos, o que se manifesta na nossa vida é a graça. Daí Romanos 5 verso 20 vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas a graça se manifesta de forma maior na vida dos humildes. Porque o texto diz que Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça, e agora fala de uma graça que é salvífica, porque você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, como aquele que é Senhor de todas as coisas. Aí vem o versículo 7, portanto, conclusivo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora o texto vai dizer que você tem que se submeter a Deus. Irmãos, aqui fala da nossa submissão àquele que é Criador e Senhor de todas as coisas. Tá, como é que o diabo foge da nossa vida? É você que foge do diabo ou ele que foge de você? Me diga. Diga para mim. Quem é que foge de quem? Quem é que foge de quem? Quem é que foge, segundo o texto? Verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que foge? É o diabo. O que eu queria dizer para você é que quando você tem uma vida submissa a Deus, você pode ter certeza que quem vai fugir de você vai ser o diabo. Agora, irmãos, o que o texto está me ensinando aqui é que a gente tem que aprender a se submeter totalmente a Deus. E a palavra submissão aqui no grego fala de militar, fala de sujeição. A versão Revista Corrigida fala sujeitáveis, fala de autoridade, inclusive militar. Eu nunca vi um general se submetendo aos soldados. Já viu, pastor Danley? Aqui tem dois militares, eu não fui militar. E tem pessoas que pensam que Deus tem que se submeter a elas, e as pessoas não entenderam ainda. É você e eu que nos submetemos a Deus. E depois o que você faz? Você resiste ao diabo, e ele vai fugir de você. Porque se você tem sido tentado, se você tem sido oprimido, o que você precisa agora é correr para Deus, porque Deus é abrigo. E por que a gente vê o inverso? Porque ao invés de submeter, de buscar uma submissão divina, de estar debaixo do guarda-chuva da graça, a gente quer viver segundo os nossos méritos, e nos esquecemos que somos obrigados. Não tem outra opção, irmãos. Tá, o que é resistir ao diabo? É dizer não. O sentido é esse aqui. Resistir é você dizer não. Porque a nossa sujeição a Deus coloca Satanás em fuga, ele foge de você, desde que você tenha uma vida de submissão a Deus em tudo que você fizer. Para pensar no que tem dado errado. Pastor João fala uma expressão interessante aqui no púlpito da igreja, que tem horas que você e eu estamos no fundo do poço e a gente não para de cavar. Se você está no fundo do poço, para de cavar pelo menos, porque talvez você está cavando cova para a sua morte. Você está cavando um problema para a sua vida. E a única forma que você e eu temos é fazer o caminho de volta para Deus. Porque, meus irmãos, porque nós somos o fruto da queda. Foi a queda de Adão e Eva que causou todo esse transtorno na humanidade. Sim, mas se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão veio para consertar esse erro, para que nós vivamos debaixo da graça de Deus, que não é mérito, é favor e merecido. Então não é pelo mérito que você e eu vivemos, é pela graça de Deus. Agora, quanto custa a graça? Não custa nada, é tão barato que é de graça mesmo. Independente do que você tenha feito, independente do seu passado, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, a graça do Senhor te alcança, e nele você é a nova criatura. Porque diz lá 2 Coríntios 5:21 que nós fomos comprados por um alto preço. O preço foi alto, foi preço de sangue. Então se submeta a Deus, resista ao diabo, e quem vai fugir vai ser ele, não vai ser você. Você vai andar de cabeça erguida, porque quem anda com Deus anda de cabeça erguida. Terceira coisa que o texto me ensina, vamos lá, diga comigo: Deus aponta as partes impuras do nosso corpo. Leia comigo o versículo 8, diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o quê? O coração. Deixa eu pensar com você o início do versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Irmãos, a nossa vida é feita de passos. Você pode ter certeza que a pessoa com quem você anda determina muita coisa na sua caminhada. O texto diz que a gente tem que se aproximar de Deus. Porque quando me aproximo de Deus, uma coisa interessante, eu tenho consciência de quem sou eu. Tem muita gente que acha que está abafando, porque anda com gente que acha que está abafando. Quando você se aproxima de Deus, é que você vê o quanto miserável que você é. nós somos. É a mesma coisa você botar o Cristiano Ronaldo para jogar bola comigo. Eu vou ver o quanto eu sou ruim de bola. Porque às vezes a gente pega como padrão a vida do outro para achar que é melhor do que alguém. Não é isso que o texto me ensina, não. Se aproxime de Deus, que Ele vai se aproximar de você. E aí o texto começa a dizer que tem áreas na vida que a gente dá legalidade para o inimigo. Versículo 8 diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, isso aqui chamou a minha atenção, irmãos, que o problema nosso às vezes é porque a nossa mente é dividida. É só você voltar no versículo 1, está dizendo a origem dos nossos conflitos. E eu sei que tem muitos profissionais da saúde emocional aqui, muitos. Coisa boa você estar no consultório atendendo gente. E quando você tem a visão espiritual, você percebe que tem muitos conflitos emocionais que nada mais são do que a cabeça dividida. É um conceito que tem em terapia de família, que a gente costuma dizer, que é lealdade dividida. O que é lealdade dividida? É você que é filho, tem que obedecer pai e mãe. Você divide a lealdade. Só que diante de Deus não se divide lealdade. Você pega lá Mateus capítulo 6, verso 24, é a base da ansiedade a partir do 25. Porque diz o verso 24 de Mateus capítulo 6, que você não pode servir a dois senhores, ou você há de agradar um e desagradar o outro. E o texto, quando fala da mente dividida, é a gente entender quem é que controla a nossa existência, irmãos. Quem é que controla a sua vida? A nossa lealdade a Deus não pode ser dividida com ninguém, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A nossa lealdade ao Criador não pode ser dividida. É por isso que a nossa vida é uma vida de total submissão. Se aproximando de Deus, você reconhece primeiro quem é você. Você é pecador, igual a mim, igual a todo mundo. Por isso que eu brinco muito, né? Quem quiser vida perfeita, vá para o cemitério de Irajá. Porque não tem vida perfeita. Mas quando você está próximo de Deus, você sabe aonde você está pecando, aonde você está errando. Você sabe que quando você tem sentimento de inveja, de cobiça, você sabe daquilo que não é de Deus para a sua vida, só se aproximando de Deus. Porque longe dele você acha que você é gente boa igual a todo mundo. E aí o texto fala no versículo 8: aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Depois ele fala assim: vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mão limpa. Tiago fala da mão como instrumento de pecado, como aquilo que você usa para cometer erro. Depois ele fala da mente dividida, porque aqui, irmãos, é a nossa incubadora na cabeça. Tiago vai explicando para nós, ele vai dizendo o seguinte: olha, vá purificando a sua vida. Porque quando você santificar cada centímetro quadrado do seu corpo, acabou a legalidade do diabo. A sua vida agora é totalmente do Senhor. Certas lutas que nós atravessamos ao longo da vida nada mais é do que uma brecha. Pastor, mas uma brecha faz diferença? Faz. Você conhece o pecado de Acã, Josué capítulo 7? Por causa de uma capa que ele esconde na sua tenda, um povo inteiro perdeu uma batalha. Tem coisas que eu faço, que eu preciso ter muito cuidado, prejudica não só a mim, a minha esposa, minhas filhas, o nosso ministério, a nossa igreja. Para a gente entender que a nossa vida é coletiva, irmãos, nossa vida não é isolada, não. Existe coletividade naquilo que você faz. Quantas pessoas influentes que assinam um papel prejudicam a nossa vida aqui? Assinaram nos Estados Unidos, prejudicou você aqui no Brasil? O que Tiago vai dizer é que a gente tem que santificar a nossa vida, apontar as partes impuras do nosso corpo. Aí você pega o Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O texto fala alguma coisa? O texto fala tudo. Você pega o Salmo 101, se eu não me engano, versículo 6, diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo num santo lugar. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, e que Deus ache cada um de nós como fiel, apesar das nossas falhas, mas que Deus possa achar cada um de nós com um coração fiel diante dele. Então santifica cada parte do seu corpo. É isso que o texto me ensina. Porque tem muitas áreas de derrota na nossa vida por causa de uma brecha. Você como empresário acerta a sua vida. Você como funcionário acerta a sua vida. Você como marido trata bem a sua esposa, porque talvez essa seja a sua área de derrota. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Se você não tratar sua esposa como vaso mais frágil, suas orações serão interrompidas. Olha como é que relacionamento está intimamente ligado à vida espiritual. Você, esposa, submeta-se ao seu marido no Senhor, como diz Efésios capítulo 6. Por isso que eu digo, irmãos, se você pensa de forma errada, você age de forma errada. Nós erramos no comportamento porque a gente errou aqui, ó. A nossa mente não foi transformada segundo a mente de Cristo. Porque o que Deus quer trazer para nós é a mente de Cristo. É uma mente transformada pelo Senhor. Deixa eu ganhar tempo. Quarta coisa aqui. Se humilhe diante do Senhor e reconheça as suas misérias. Versículo 9 diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago está fazendo um convite. Tiago está convidando a igreja a se humilhar. Você sabe qual era o contexto desses versos 9 e 10? Porque tinha muita gente na igreja que se orgulhava dos pecados que cometia. Você já viu isso alguma vez? Irmãos, a nossa mente, quando está cauterizada, a gente se orgulha até dos erros que nós cometemos. O que o Tiago está dizendo aqui? Para se humilhar, para reconhecer a nossa miséria. Humilhação. Não é aquele texto áureo que a gente usa? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados, não é isso? Perdoarei os seus pecados, sararei. Irmãos, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o texto é para nós. Tem horas que não é para você andar de cabeça erguida, não, é para você andar de cabeça baixa mesmo, se humilhando diante de Deus. Isso me lembra Lucas 18, a parábola do publicano e do fariseu, porque o texto fala que os dois, estavam lá diante de Jesus, né, e um dizendo: Senhor, jejuo 3 vezes por dia, entrego o dízimo de tudo. E o texto fala que o outro, de cabeça baixa: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quem foi justificado dos dois? Aquele que se humilhou. Porque todo aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Irmãos, o Evangelho é contramão de tudo aquilo que você acredita. O Evangelho é contramão. Se você tem uma vida de humilhação diante de Deus, você pode ter certeza, se prepare para ser exaltado, porque Deus levanta aquele que se humilha, mas a Bíblia diz que Deus abate aquele que se exalta. Você pega 2 Coríntios capítulo 7, que texto bonito. Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele fala da tristeza segundo o mundo, da tristeza segundo Deus. Aliás, vale a pena você abrir, abra lá por favor, 2 Coríntios, deixa marcado aí Tiago, 2 Coríntios capítulo 7, palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Diz assim, a partir do versículo 9, Paulo está dizendo que essa igreja se arrepende. Você deve conhecer um pouco do contexto da igreja de Corinto. Era uma igreja de muito conflito, de muita rivalidade. E Paulo, na sua segunda carta, que não era a segunda, deveria ser a terceira, que uma carta se perde, Paulo vai dizer para a igreja o que é tristeza segundo o mundo, o que é tristeza segundo Deus. Ele fala assim, versículo 8: mas que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Verso 10, você pode ler comigo? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz o que, meus irmãos? A morte. Existe uma tristeza que é segundo Deus, é aquela que te quebranta, te joga no chão. É quando você chora pelo pecado que você cometeu. É quando você se arrepende verdadeiramente. A tristeza, segundo o mundo, traz remorso e gera morte. Por isso que Tiago vai dizer aqui exatamente isso: humilhai-vos diante do Senhor, Ele os exaltará. Talvez para viver uma vida abundante em 2020, nós temos que nos humilhar.
Porque a única pessoa que dá vida abundante é Jesus. Ele disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora, vida abundância é vida, vida abundante é vida de humilhação. Porque quando você dobra o seu joelho para se humilhar diante do Senhor, Deus estende a mão e te coloca de pé para você continuar prosseguindo. Aí você pega João 13, fala do lava-pés. Jesus se prostra diante dos discípulos e lava o pé de todo mundo, irmãos. Talvez o seu problema de conflito com você, seu casamento, lá na sua família, tem muita vez você tem que lavar os pés de alguém. Irmãos, o nosso nariz em pé não nos ajuda em nada. A exaltação começa quando a gente se humilha. Agora a humilhação começa quando a gente se exalta. Você conhece a história do pregador que desceu humilhado no púlpito? Alguém já ouviu essa história aí? Do pessoal que diz que o pregador subiu, tinha um diácono na ponta da escada. Estendeu a mão, o pregador passou direto, não falo com o diácono. Resistiu aos diáconos, ainda usou o texto. Irmãos, o pregador abriu a Bíblia, quando leu o texto não veio nada. Deu um apagão. Ficou 5 minutos olhando para o público, esperando que Deus falasse algo ao seu coração, ele se esqueceu de todo o sermão. E diz a história que ele desce humilhado. E o diácono fala, se você tivesse subido como desceu, teria descido da forma que subiu. Se humilhe diante de Deus. E se for necessário, até diante do próximo. Porque na sua humilhação o Senhor vai te exaltar. Tenha certeza disso. Último lugar, meus irmãos, relacionamento fraternal. E eu termino aqui. Tiago fala assim no versículo 11, olha só, não fale mal uns dos outros, quem fala contra seu irmão, ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga, quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você? Olha a pergunta de Tiago no final, mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, quem é você para julgar o próximo? Irmãos, por que nós temos essa mania de falar mal da vida dos outros? E sabe qual é o problema do julgamento? Porque uma coisa é você julgar alguém por aquilo que a pessoa fez, outra coisa é você querer julgar as intenções da pessoa. Ah, fulano é assim porque ela é metida, fulano é assim porque ela é orgulhosa. Irmãos, é um pecado mortal a gente ficar julgando as pessoas. E aí vem a pergunta do versículo 12, quem é você para julgar o seu próximo? Não fale mal uns dos outros. Irmãos, a nossa missão de vida é a gente amar o próximo como você ama você mesmo. Eu acredito que se a gente quer viver uma vida abundante, 2020, a gente tem que aprender a amar mais as pessoas. Eu nunca vi na minha vida um mundo tão carente de amor como esse mundo que a gente está vendo agora. Quem somos nós para julgar o próximo? Então, qual o resumo aqui de Tiago 4? Guerra. É guerra com você? É guerra com o próximo, é guerra com Deus. Irmãos, como é que a gente apazigua as guerras? Pela graça, porque a Bíblia diz que Deus dá graça maior aos humildes, e não é essa graça que é comum, que é esse favor divino, que traz sustento para a sua mesa, fala de uma graça que é salvífica, porque se nós esperamos a Cristo só nesse mundo, somos mais miseráveis de todos os homens. É por isso que a vida cristã, irmãos, é a vida de humilhação. Todo dia você se humilha, todo dia você se humilha, todo dia você reconhece que Ele é Senhor, você não é nada, todo dia você dobra o seu joelho para se arrepender, porque a gente peca por obras, por pensamentos, por atitudes, todo dia a gente se humilha, mas todo dia que você se humilha tem perdão para a sua vida, tem mais graça para você, todo dia tem graça de Deus, todo dia. Se tem pecado todo dia tem a graça do Senhor também. O favor de Deus, irmãos, ele é a favor de Deus, ele não cessa, ele continua sobre a sua vida. Agora, se você não reconhece quem é seu Senhor, você está em rota de colisão, porque talvez a sua amizade com o mundo já se tornou há muito tempo uma inimizade contra Deus. A Bíblia diz que se Deus é por nós, irmão, se Deus não for por nós, quem vai ser? Quando eu brinco aqui no púlpito, que eu saí de casa perdido e cheguei salvo, porque foi mesmo. Eu entendi que naquele dia, 20 anos atrás, eu tinha que me humilhar diante do Senhor. A gente não canta, se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu, como é que é? Você, Fabinho? Vamos colocar de pé? Essa mesmo, Fabinho? Então é de Deus. Você pode se colocar de pé, bota a mão no seu coração aí. Vamos cantar um pedacinho dessa canção. Em seguida eu vou orar por vocês. Feche os olhos onde você estiver aí. Feche os olhos. Senhor, opera a salvação nesta noite. Tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que redime. Faça isso agora segundo a tua vontade no nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados. Você que deseja hoje tomar uma decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida. Ou você que deseja se reconciliar com Jesus. Levante sua mão assim onde você estiver. Faz assim um sinal, pastor, eu quero. Deus te abençoe. Fala assim, lá em cima, aqui embaixo. Pode levantar a mão. Pastor, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Faz assim um sinal. Fala assim. Pastor, eu quero hoje Jesus como Senhor da minha vida. Não saia daqui sem Ele, não. Há mais alguém que deseja hoje tomar essa decisão de receber Jesus Cristo no seu coração hoje? Ou você que se reconcilia agora? Faz assim um sinal. É decisão. É humilhação, é... Mas os humilhados serão exaltados. Há mais alguém? Que levantou a mão lá atrás, confirma essa decisão. Faz assim um sinal, você que levantou lá. Deus abençoe. Amém. Amém. Vou pedir que no término do culto você venha aqui falar comigo. Tá bom, amiga? Vou te esperar aqui. Estenda a sua mão assim, já estamos terminando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que Deus te dê uma semana abençoadora. Que a graça do Senhor se resplandeça sobre você. E que você se submeta a Deus em tudo. Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar. Somos gratos a ti por este culto. Continua recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Que tenhamos uma vida de humilhação, mas que possamos ver o Teu exaltar na nossa caminhada cristã, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam sobre a sua vida, hoje e para sempre, que todos digam. Amém. Deus te abençoe e vá em paz.